Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Meus irmãos, estamos na quaresma, que vai da quarta-feira de cinzas até o começo da missa vespertina da Ceia do Senhor, na quinta-feira santa. Na celebração deste tempo, é preciso valorizar o aspecto positivo do jejum, que não se reduz à mera privação de alimento, mas tem um sentido mais amplo, que é o de contenção interior de tantas comodidades que a vida moderna oferece. Em antigo prefácio da Quaresma se lê o seguinte: pela penitência desta quaresma, corrigis os nossos vícios, elevais os nossos sentimentos, fortificais nosso espírito fraterno e nos garantis uma eterna recompensa. Aqui está, então, edificante tripé para a quaresma: correção dos vícios, elevação dos sentimentos e fortificação do espírito fraterno, tripé que, se for bem vivido, haverá de nos garantir uma eterna recompensa. A quaresma não pode nem deve ser encarada sob o aspecto negativo, pois sua nota fundamental é a de ser um tempo de alegre preparação para a Páscoa, como é o advento para o Natal. Além das obras de mortificação e renúncia, o que se exige nesse período é sempre uma abertura maior para com a palavra de Deus e um zelo mais intenso na participação do culto divino e no exercício de uma caridade fervente e ativa que exige conversão da mente e do coração, segundo o termo grego empregado no Evangelho, metanoia, em todos os domínios da vida. Mortificação é palavra que não agrada muita gente, não. Vem do verbo mortificar, que significa fazer morrer. É um termo que indica as privações impostas a si mesmo para dominar a concupiscência e afastar o pecado em ordem a um aperfeiçoamento moral e espiritual. São Paulo a recomenda vivamente, por exemplo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 13 e 14. Se viver de segundo a carne, a vez de morrer, mas se pelo Espírito Santo mortificardes as obras da carne, vivereis, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. e ainda na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Mortificai os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. O Catecismo da Igreja Católica, em seu número 2015, ensina assim: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. É bem interessante o que confessa Santa Teresinha do Menino Jesus. Diz ela: muito longe de me assemelhar às belas almas que desde a infância praticavam toda sorte de mortificações, eu não sentia nenhum atrativo por elas. Isso provinha, sem dúvida, de minha covardia, porque poderia, como Celina, minha irmã, encontrar mil pequenas maneiras para me levar a sofrer. Mas, em lugar disso, deixava-me regalar e tratar bem como um filhote de passarinho que não carece de penitência. Minhas mortificações consistiam em dominar minha vontade, sempre pronta a impor-se, em não soltar palavra de réplica, em prestar pequenos obséquios sem alarde, em não apoiar as costas quando sentava, etc., etc. Foi pela prática desses nadas que me preparei para ser a desposada de Jesus. Não posso dizer quão doces eram as recordações que tal expectativa me deixou. É a busca da santidade nas pequenas coisas de cada dia. Em que consistem as tuas mortificações, meu irmão, minha irmã? As minhas são tão poucas, mas é preciso insistir nelas, cada dia constituindo uma nova oportunidade para passar pela cruz e, pouco a pouco, viver a vida sempre mais na paz e na alegria das bem-aventuranças. Em 26 de fevereiro de 2020, na Basílica Romana de Santa Sabina, o Papa Francisco fez mais uma de suas ricas meditações. Era quarta-feira de cinzas. Disse então: começamos a quaresma com a recepção das cinzas. Lembra-te que és pó da terra e a terra hás de voltar. Gênesis 3,19. O pó sobre a cabeça faz-nos ter os pés assentados na terra. Recorda-nos que viemos da terra e à terra voltaremos. Isto é, somos débeis, frágeis, mortais. No longo decorrer dos séculos e milênios, passamos num ai. Comparados com a imensidão das galáxias e do espaço, somos minúsculos. Somos um bocadinho de pó no universo. Mas somos o pó amado por Deus. Amorosamente, o Senhor recolheu nas suas mãos o nosso pó, e nele insuflou o seu sopro de vida, como lemos no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Por isso, somos um pó precioso, destinado a viver para sempre. Somos o pó que contém os seus sonhos. Somos a esperança de Deus. o seu tesouro, a sua glória. A quaresma é o tempo para reconhecer que as nossas míseras cinzas são amadas por Deus. É tempo de graça para acolher o olhar amoroso de Deus sobre nós e, assim contemplados, mudar de vida. Mais adiante, e a partir de uma interrogação, disse o Santo Padre: para que vivo eu? Se vivo para as coisas do mundo que passam, volto ao pó, renego aquilo que Deus fez em mim. Se vivo só para arrecadar algum dinheiro e divertir-me, procurar um certo prestígio, fazer carreira, então estou vivendo de pó. Se julgo má, ruim a vida, só porque não sou tido suficientemente em consideração ou não recebo dos outros o que acho merecer, estou ainda com o olhar no pó. Não estamos no mundo para isso. Valemos muito mais. Para realizar o sonho de Deus, para amar, para isso estamos no mundo. A cinza pousa nas nossas testas para que nos corações se acenda o fogo do amor. Com efeito, somos cidadãos do céu. A cinza que recebemos nos recorda um segundo percurso, o que vai da vida ao pó. Olhamos em redor e vemos pó de morte, vidas reduzidas a cinzas, escombros, destruição, guerra. Vidas de bebês inocentes não acolhidos, vidas de pobres rejeitados, vidas de idosos descartados. Continuamos a destruir-nos, a fazer-nos voltar ao pó. Quanto pó existe nas nossas relações? Vejamos em nossa casa, nas famílias. Quantas brigas, quanta incapacidade de neutralizar os conflitos, quanta dificuldade em pedir desculpa, em perdoar, recomeçar, enquanto com tanta facilidade reclamamos os nossos espaços e direitos. Há tanto pó que suja o amor e embrutece a vida. Mesmo na igreja, casa de Deus, deixamos depositar tanto pó, o pó do mundanismo. E o Papa Francisco vai ainda mais fundo. Olhemos-nos dentro, no coração, pede ele. Quantas vezes sufocamos o fogo de Deus com a cinza da hipocrisia? A hipocrisia é a imundície que Jesus pede para remover. De fato, o Senhor não diz apenas para fazer obras de caridade, rezar e jejuar, mas que tudo isso seja feito sem fingimento, sem falsidade nem hipocrisia. E, contudo, quantas vezes fazemos algo só para ser louvados, para me vangloriar? Quantas vezes nos proclamamos cristãos e no coração cedemos sem problemas às paixões que nos escravizam? Quantas vezes pregamos uma coisa e fazemos outra? Quantas vezes nos mostramos bons por fora e dentro incubamos rancores? Quanta duplicidade temos no coração! É pó que suja, cinza que sufoca o fogo do amor. Precisamos limpar esse pó. Como fazer? Ajuda-nos o veemente apelo de São Paulo Apóstolo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Deixai-vos reconciliar com Deus. Em nome de Cristo suplicamos-vos, deixai-vos reconciliar com Deus. Sim, porque santidade não é obra nossa, é graça. Sozinhos não somos capazes de tirar o pó que suja o coração. Pois só Jesus, que conhece e ama o nosso coração, pode curá-lo. A quaresma é tempo de cura. No caminho rumo à Páscoa, podemos colocar-nos diante do crucificado, ficar lá olhando Jesus e repetindo: Jesus, vós me amais, transformai-me. Jesus, vós me amais, transformai-me. E depois de ter acolhido o seu amor, depois de ter chorado à vista desse amor, vai-se receber o perdão de Deus na confissão, porque lá o fogo do amor de Deus consome a cinza do nosso pecado. O abraço do Pai do Céu na confissão nos renova por dentro, limpa o nosso coração. Deixemos-nos reconciliar para viver como filhos amados, pecadores perdoados, doentes curados, viandantes acompanhados. Para amar, deixemos-nos amar. Deixemos-nos erguer para caminhar rumo à meta, à Páscoa. Teremos a alegria de descobrir que Deus nos ressuscita das nossas cinzas. Que bonita reflexão do nosso Papa Francisco. Mas estávamos falando da confissão. Meus irmãos, um dia o demônio estava bem próximo do confessionário em que Santo Antonino atendia os penitentes. Vendo o diabo, Santo Antonino perguntou-lhe: por que estás aí? Respondeu o diabo: estou devolvendo a eles o que tinha tirado. Pois é. Quando é para cometer o pecado, o diabo tira a vergonha do nosso íntimo. E quando vamos confessar nossa falta, ele quer devolvê-la. Ele tenta devolvê-la. Como é astuto, ardiloso! O sacerdote está ali no lugar de Jesus, aquele Jesus crucificado a que há pouco se referiu o Papa Francisco. É mais um veneno que Satanás quer nos fazer beber. Vamos pedir ao Pai, com confiança, em nome de Jesus, que ele não deixe a vergonha de confessar entrar em nosso coração. E confessemos com confiança, confessemos bem, o Pai nos espera de braços abertos. Vem correndo ao nosso encontro para nos abraçar e beijar, porque somos seus filhos amados. Entramos pecadores na confissão, olha que graça, saímos como anjos. Não tenhamos medo nem vergonha. O Pai sabe tudo antes de contarmos e só espera que contemos, que confessemos, para nos sentirmos novamente alegres e em paz. Que bom seria se olhássemos mais vezes e com mais amor para Jesus crucificado, especialmente nesta quaresma. A inglesa Juliana de Norwich viveu 79 anos. tendo falecido em 1421. Foi monja beneditina e, mesmo não sendo oficialmente canonizada, é chamada santa, Santa Juliana de Norwich. Ela escreveu um excepcional tratado sobre o amor de Deus, intitulado Revelações do Amor Divino, publicado aqui pela editora Vozes. Como somos convidados a fixar os olhos em Jesus crucificado, extraio um fragmento da sua paixão, escrito por Santa Juliana de Norwich, depois de uma visão que o Senhor Jesus lhe concedeu. Escreveu Juliana: Cristo me mostrou alguns momentos da sua paixão quando prestes a morrer na cruz. Vi sua doce face ressecada e pálida, como se todo o sangue tivesse sido drenado. Então seu rosto tornou-se mais descorado, esquálido, parecendo que a força vital o havia desertado. Em seguida, a pele tingiu-se de uma nuança azulada e logo o azul adquiriu uma tonalidade opaca à medida que a morte o consumia. O martírio revelava-se mais claramente no rosto de Jesus e, em particular, nos lábios, devido às constantes alterações de cor. A mudança sofrida por seu rosto, de belo, corado e viçoso, a emaciado e lúgubre, me causou grande aflição. Seu nariz atrofiou-se e mirrou. Seu corpo sagrado cobriu-se de uma pigmentação amarronzada e negra. As cores vibrantes da vida o abandonaram, deixando-o dessecado e agonizante. Enquanto eu presenciava Nosso Senhor e Salvador morrer no lenho, o lenho da cruz, percebi um vento cortante e frio soprando ao redor da cruz. Porém, ainda que seu sangue precioso escoasse, sua carne conservava-se úmida. O sofrimento, o derramamento de seu sangue, o vento cortante e o frio amalgamaram-se no corpo santo de Cristo. E esses quatro elementos, dois internos e dois externos, aos poucos definharam sua carne. O suplício de Nosso Senhor, embora excruciante e amargo, nunca abrandava, e pude ver como seu corpo era penosamente exaurido de toda a energia. Testemunhei sua carne fenecer parte por parte, em meio a dores aterradoras. Vi também que, enquanto houvesse um resquício de força vital em seu corpo, seu calvário perduraria. Seu corpo estava tão descorado, tão esgotado, tão atrofiado, tão cadavérico e num estado tão lastimável que ele parecia estar morto há 7 dias. E, no entanto, continuava suportando a angústia da morte. E tive a impressão de que o ressecamento da carne de Cristo foi a sua pior dor e a última da sua paixão. Que doída esta narrativa! Esta foi uma das 16 visões ou demonstrações pormenorizadas que Jesus Cristo, nossa infinita alegria, fez a Santa Juliana de Norwich. É possível que tenhamos ficado apenas chocados, ou até quase não quisemos continuar a ler ou a ouvir. Tamanha crueldade que Nosso Senhor sofreu. Mas seu sofrimento era necessário para que o céu se abrisse. Ficamos chocados com o sofrimento de Nosso Senhor. Mas por quem ele padeceu? Foi por ti e foi por mim. Fomos nós os que com nossos pecados o flagelamos, escarnecemos dele, demos-lhe chicotadas, perfuramos seu santo lado com a lança. O que levou Jesus à cruz foi o imenso amor que tem por ti, por mim, por cada um de nós. Foi para nos ter ao seu lado no céu, vivendo com ele a eternidade feliz. Pensemos muito, muito em tudo isso nesta quaresma. Pensemos nas dores de Jesus, mas acima de tudo, em seu infinito amor pela humanidade. Esforcemos-nos para corrigir os vícios, elevar os sentimentos e fortificar o espírito fraterno, o que poderá nos garantir uma eterna recompensa. Procuremos participar de pelo menos uma missa a mais na semana, estar presentes nas vias sacras das sextas-feiras e acolhamos o pedido de conversão que nos é feito por Jesus. E não nos esqueçamos de ir com bem mais frequência à confissão, ainda mais neste ano santo de 2025, em que podemos lucrar a indulgência plenária para nossos entes queridos falecidos e para nós mesmos. São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, dizia em um de seus sermões: digam-me, é desprezando as graças do bom Deus que vocês podem esperar ter mais força para deixar seus maus hábitos? Não é exatamente o contrário? Quanto mais longe vocês forem, mais merecerão que o bom Deus se afaste de vocês e os abandone? Daí concluo que quanto mais demorarem para voltar a Deus, mais estarão correndo o risco de jamais se converterem. Pois bem, digam-me uma coisa. É multiplicando seus pecados que vocês esperam que o bom Deus lhes perdoará mais facilmente? Vá, meu amigo, você é cego. Vive no pecado para nele perecer e ser condenado. Eis, meu amigo, aonde sua maneira de rezar e de viver o conduzirá: vida de pecador, morte de condenado. Que sermão do cura d'Ars. Peçamos ao Pai do Céu, em nome de Jesus, que nos ajude e fortifique nossa vontade para bem vivermos esta quaresma, que não é um tempo sombrio, triste, mas um tempo de alegre preparação para a Páscoa. Que tenhamos alma de criança para entender e viver a proposta de Jesus, que quer para nós todo o bem, e só o bem. Todos somos pecadores, todos. E o Pai nos aguarda para dar-nos o abraço do perdão na confissão. Agora, enquanto escutamos nossa música, Pecador, Agora é Tempo, procuremos refletir. Que tempo é este? É tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador, pede a canção, pede o Senhor. Entre os intérpretes está Maria do Rosário. Vamos ouvir.
é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador.
Neste tempo sacro santo, o pecado faz horror, contemplando a cruz de Cristo, já não sejas
pecando, vais pecando, vais de horror em mais horror. Filho, acorda dessa morte, já não sejas pecador. Filho, acorda dessa morte, já não sejas pecador.
Passam meses, passam anos, sem que busques teu Senhor. Como um dia para o outro, assim morre o pecador. Como um dia para o outro, assim morre o pecador.
Pecador arrependido, pobrezinho pecador, vem abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador. Vem abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador.
Compaixão, misericórdia, vos pedimos, Redentor, pela Virgem Mãe das Dores,
obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.